Muito bem, meus irmãos, amigos, ouvintes do Cristo em Casa, como já citamos anteriormente, se você ainda não abriu o texto sagrado, por favor, abra aí a Palavra de Deus, Novo Testamento, primeiro livro, Mateus, capítulo de número 9, versos de 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38, lemos o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Bom, queridos, nós vivemos hoje um tempo onde a ética, a moral, os bons costumes parece ser coisa do passado. O que o Evangelho levou aí anos e anos para poder inculcar, trazer, estabelecer, a ética, a moral novamente, esse mundo corrompido, decaído, contaminado, parece que de uns 10 anos para cá, ou 15, a sociedade, o mundo, as instituições, os pensadores, até mesmo alguns cléricos, religiosos, têm feito justamente o caminho de volta. Hoje estamos vivendo um tempo em que essas coisas, falar em ética, moral, bons costumes, isso aí parece que foi banido, do dicionário de todos os idiomas desse planeta, não somente no dicionário da língua portuguesa. Então nós vivemos um tempo onde também o amor do ser humano vem se esfriando cada vez mais. E eu creio que nós estamos vivendo aí os últimos tempos aí, desse planeta, desse mundo, porque um dos sinais, que Jesus deixou bem claro é realmente o esfriamento do amor. Então esse seria um dos sinais que realmente estaríamos muito próximo mesmo do fim, da volta de Cristo, da jornada final dessa humanidade. Então nós vivemos um tempo em que também o ateísmo vem crescendo assustadoramente. Na Idade Média, por exemplo, praticamente a gente pode dizer que não existia ateus, porque a igreja era a fonte de toda a inspiração, era a base de toda uma sociedade na Europa. Então a igreja cristã, ela praticamente cuidava do ser humano como um todo, então não havia espaço para o ateísmo, desde do nascimento até a morte. Então a pessoa nascia dentro da igreja cristã, era batizada, depois do batismo era crismada, desenvolvia o processo, o trabalho dentro da igreja, o casamento, a igreja que oficializava o casamento, e depois, já no final da vida da pessoa, morria, ia lá também o sacerdote para estar próximo, era sepultada também dentro do ambiente da igreja, do templo. Por isso que você vai entender que nas igrejas romanas, por exemplo, as mais antigas, tem a igreja na frente e o cemitério atrás. Então a igreja na Idade Média, a igreja cristã, o cristianismo, independente de que a gente está falando de rota denominacional religiosa ou não, ela cuidava do ser humano do nascimento até a morte. E hoje parece que isso cada vez mais tem se perdido na sociedade do mundo inteiro. Então hoje que tem de pessoas que professam o ateísmo, que seria o ateísmo? Aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em nada relacionado a Deus. Então nós vivemos um tempo onde também a apostasia tem assolado os arraiais evangélicos, que começou lá na Europa, desceu aí para os Estados Unidos e também já chegou no Brasil. Que tem de pessoas apostatando da fé, que seria um apóstolo, aquele que um dia esteve na igreja, aquele que um dia até professou a fé cristã, Bíblia, participou das coisas do Senhor e largou tudo, abandonou tudo. Eu já não acredito em mais nada disso, não acredito em Bíblia, não acredito em Palavra de Deus, não acredito na igreja, não acredito em Deus, não acredito em mais nada. Apostatou mesmo, abandonou tudo. Então, também vivemos em um tempo onde o pecado, a iniquidade, não mais incomoda tantas pessoas. Outrora, quando se falava, né, algum tipo de pecado, né, adultério, fornicação, pornografia, era uma coisa mais sigilosa, né, uma coisa mais secreta, era uma coisa mais, vamos dizer assim, em ambientes, né, em situações. Hoje não, o negócio tá largado, tá escancarado, né? Você vê isso nas mídias sociais, nos programas de televisão, nas séries de TV e por aí vai, né? Já não se tem mais pudor para nada, o negócio está descambou para uma situação quase que incontrolável, né? E se alguém falar alguma coisa, já é censura, já é isso, já é aquilo, já é mordaça. Então parece que a sociedade como um todo absorveu todas essas questões. Enfim, diante desse caos todo aí, né, social, moral, ético e principalmente espiritual que nós estamos vivendo, enfim, nós vivemos, creio eu, um tempo onde a genuína pregação do Evangelho deveria ser também uma prioridade em nossa sociedade, mas ela tem ficado também como algo secundário. Já não se prega mais a Bíblia como se deveria pregar. Encheram-se os cultos, né, de tantas coisas, né, de tantas coisas místicas, que pregação da palavra mesmo, quando tem, é 10, 15 minutos, e muitas vezes o pregador vai, abre a Bíblia, lê um texto, fala de tudo e nunca mais volta o texto, né? E a pergunta que fica é: para que então que ele leu a Bíblia? Para que que ele, não é, usou o texto bíblico? Então não deveria nem usar, né? Porque não usa nada, não aplica nada, ninguém sabe, abriu a Bíblia para quê? Leu o texto para quê? Nunca mais voltou nele, não aplicou nada, não falou nada sobre aquilo ali. E o povo está dando glória a Deus, amém, aleluia, vendo anjo, vendo espada de fogo, vendo não sei o quê, e está tudo muito bom, né? E aí vem aquele emocionalismo, né, daquelas que antigamente, né, nós chamávamos de culto, né? Hoje já não é mais culto, hoje é sessão, é reunião e por aí vai. Então já te tirou a essência do que é culto, a ideia é essa mesmo. E quando você entra para cultuar, culto tem que ser prestado a Deus, somente a Deus. Só Ele é digno de adoração, louvor. Hoje o culto virou a celebridade, a pessoa, o cantor, né, o pregador, a música. Então já deixou de ser culto mesmo. Tem que virar sessão, né, tem que virar reunião mesmo. Porque culto é voltado para Deus, culto é teocêntrico. A mensagem é cristocêntrica, só que hoje o culto não é mais teocêntrico e a mensagem também não é cristocêntrica, é antropocêntrica, é agradar o homem. As reuniões e sessões são para agradar a pessoa humana, você tem que sentir ali agradável, né? Agradável o ambiente, as palavras têm que ser agradáveis aos teus ouvidos, não se pode mais se confrontar, não se pode falar de inferno, não pode falar de pecado, não se pode falar dessas coisas aí, porque isso aí não ecoa bem, né? Isso aí não reverbera bem hoje, vamos dizer assim, entre aspas, né, nas pessoas que têm buscado essas igrejas. Por isso que as igrejas estão inchadas, né? Cheias de gente, abarrotadas, vazias de Deus. E mesmo, né, quando é pregado esse evangelho, né, essas pessoas acabam, né, não entendendo que nós precisamos ser confrontados. Porque se não formos confrontados quanto ao erro, quanto ao pecado, não tem como entendermos que nós precisamos de Deus. Precisamos de perdão. Precisamos restaurar, né, a nossa comunhão com Ele. Porque senão vamos continuar irremediavelmente perdidos. Então, em alguns lugares também, infelizmente, quando se é pregado, né, a palavra de Deus, é pregado também, quando não, para interesses próprios, pessoais, né, apresentado o evangelho raso, sem muito conteúdo e também sem muita firmeza doutrinária, né, ventos de doutrina, cada hora aparece uma novidade, tem que encher de novidades mesmo, virou um entretenimento, né, então tem que entreter o povo, entreter o povo, entreter o povo. Então hoje mais do que nunca nós, como igreja genuína, verdadeira, como sal da terra, como luz do mundo, nós precisamos nos conscientizar sobre a urgência de se pregar, de se ensinar, de se viver o genuíno Evangelho de Jesus Cristo, porque somente o Evangelho de Cristo que salva, que liberta, que cura, que transforma e que dá vida eterna. Esse Evangelho aí é um outro Evangelho. Não transforma ninguém, não liberta ninguém, não cura ninguém, nem de corpo, nem de alma, nem de espírito. Às vezes pode até curar de corpo, tá? Pode até, mas a alma está perdida. Tá? Não é, quer dizer que aqui está acontecendo sinais e milagres, né? Vamos lá. Lembra dos leprosos, do texto lá de Lucas, né? 10 leprosos creram realmente que Jesus podia curar, foram curados, foram mandados de volta para apresentarem-se ao sacerdote. Somente o sacerdote na época poderia declarar alguém curado do corpo, e a Bíblia diz somente um voltou, né? Ou seja, 9 perdidos, 10 foram curados, 9 continuaram perdidos, mesmo curados, e um voltou e recebeu a salvação. Então, sinônimo de sinais e maravilhas de cura, querido, não é sinônimo de salvação. Não misture as coisas. Não quer dizer que alguém foi curado de uma enfermidade, né, de alguma coisa, foi liberto, né, de possessão demoníaca, a pessoa está salva, não. Não misture as coisas. Então, precisamos entender bem essa questão aí. Por quê? Porque só o genuíno, verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é que pode mudar, transformar, restaurar o caráter de uma pessoa. Somente o genuíno Evangelho, as boas novas. Vamos voltar ao texto lido aqui de Mateus 9, 35 e 38 aqui. Vamos antes, Mateus 9, 35 e 38. Diz o seguinte o texto, 35: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças. Então, no versículo 9 aqui, nós vamos observar aqui que é uma sequência, né? É a sequência. Primeiro vem o ensino. Tá? Tem que ter ensino. Se não tiver ensino, as pessoas vão ficar pelo meio do caminho. Isso que o profeta no Antigo Testamento já dizia, que o povo perece e morre por falta de conhecimento. Então, aqui a sequência, ensinando, pregando e depois curando. Então, há uma sequência aqui no ministério de Jesus Cristo. Tá? Então, nós vamos ver aqui que a pregação do Evangelho, o anúncio das boas novas de salvação, tá? Nosso testemunho aqui é importante. Então, Jesus percorria todas as cidades, ensinando, pregando e curando o Evangelho do Reino. Então, não se pode ficar também aqui, aprendemos no texto, ficarmos reduzidos ao ambiente da igreja, do templo. O texto é claro que percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então parece hoje que temos uma cultura do evangelho do templo, né? Do local ali, do ambiente físico, das quatro paredes. Venha para cá, e aqui que acontece, aqui, tá? Então o único que pode dizer vinde a mim é Jesus. Tá? Jesus deixou para nós o ide. Então inverteram o processo, né? Não é mais ide. Agora é vinde, vinde para essa igreja, vinde para essa denominação, é aqui que faz, que acontece. Está uma deturpação nessa questão aí. Então nós somos salvos para sairmos. A palavra igreja, tá, no sentido original grego, é eclesia, os que foram chamados para fora e não para dentro. Então por isso estamos vivendo também outra problemática aí, tá, dessa cultura de templo. O texto diz que Jesus percorria cidades e povoados. Então as pessoas hoje estão, parece que enclausuradas ali, tá? Esse ambiente de quatro paredes e nada contra o templo, tá? Não entenda mal, não me interprete mal, mas tem que ter templo? Tem, mas também tem que sair do templo, tem que evangelizar, tem que proclamar o evangelho, tá? Tem muitos lugares aí carentes, muitos centros de recuperação, muitas pessoas na rua, tá? Muitas pessoas carentes de Deus, que elas não vão entrar no templo. Então se elas não vão lá, você tem que ir, nós temos que ir. Então, sempre que tiver oportunidade, querido, e nós somos a igreja, você é a igreja, tem oportunidade, fale de Cristo. Às vezes nós falamos de tanta coisa, do governo, tá, do presidente, do governo do estado, do prefeito, do vereador, não sei quem, entra lá, do futebol, e uma hora, duas horas, e acabou a conversa, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém nunca falou de Jesus. É inadmissível um cristão numa conversa de uma hora nunca mencionar Jesus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus está do outro lado. Por isso muitos crentes rasos, capengas, que não sabem nada de Deus e nem da palavra. E às vezes vem uma seita dessa aí, pega e leva. Porque ele não tem conhecimento de nada, ele é levado por tudo quanto é tipo, é fácil manipulado, né? Que o líder, que o pregador chega lá, fala, é o que está falado e vira verdade plena e ninguém sabe de nada mesmo, então vamos que vamos. Então, o texto diz aqui, sequência, né? Ensinando e pregando o evangelho do reino. Então, a pregação tem que ser do evangelho do reino. E Jesus deixou claro aqui, então o pessoal está pregando um monte de coisa aí, pregando autoajuda, pregando filosofias, pregando crenças até mesmo do paganismo, né? Práticas pagãs. Prega-se quase que tudo hoje nos púlpitos da igreja, menos o evangelho do reino. Porque quando você prega o evangelho do reino, você tem que confrontar sobre o pecado, você tem que falar sobre o inferno, você tem que falar sobre renúncia, e aí... É, isso não dá gente, não dá dízimo, não traz oferta, não enche igreja, então o pessoal está deixando de lado esse negócio aí. E o versículo 35 termina dizendo com a seguinte frase, né? Como já falamos aqui anteriormente, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então nós precisamos orar pelos enfermos. Tá? Isso aí é algo que está intrínseco à palavra de Deus. Então você que é crente, eu que sou crente, nós que somos salvos, visitou alguém, vai visitar alguma casa, uma família, em leite de hospital, cabe nos orar, quem cura é o Senhor. Ah, nós não somos, né, curandeiros não, tem uns a outros aí que se intitulam assim, mas pelo que eu sei, quem cura é Deus, ele cura quando ele quer, como quer, do modo que ele quer. Então nós, a Bíblia diz que nós temos apenas que orar para que o Senhor cure. Só que alguns estão invocando para si também um dom de curandeiro aí, né? E o negócio fica complicado também. Tá? Muitas complicações nesse sentido aí. Mas tudo bem, cada um com seu cada um. Não vamos entrar no mérito dessa questão aqui. E um dos maiores problemas que vemos que tem minado, né, ou restringido a pregação do evangelho é que estamos muito focados em nós mesmos. Né? Às vezes nós estamos olhando somente para o nosso eu, para o nosso ambiente, para o nosso quadrado. E assim na tua empresa, tá, no teu colégio, na tua faculdade, as pessoas à nossa volta estão ali bem próximo de nós, estão morrendo, estão indo para o inferno, e parece que a gente está aí, tá, nessa inércia, nessa apatia, nessa letargia. Vamos ver o exemplo aqui de Jesus no versículo 36. O ensino de Jesus sobre tirar o foco de nós mesmos. Versículo 36 diz o seguinte: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então nós precisamos ter a visão de Cristo. Nós precisamos olhar os perdidos, os ímpios, com o olhar de Jesus. Qual é o olhar de Jesus? Olhar de misericórdia, de compaixão. São almas que estão vivendo, vão morrer e vão para o inferno. A Bíblia diz que ele compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas. Realmente, o ser humano sem Cristo, ele vai ter uma vida aflita e exausta. Vai viver turbado. Não tem como. É a ordem natural. Sem Jesus não tem paz perfeita, porque a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Sem Cristo Jesus não há realmente fruto do Espírito. Por isso que a gente precisa entender essa questão aqui. Nós precisamos olhar a nossa volta, né? Você que está aí no teu trabalho, teu patrão, teu colega de trabalho, você que está aí, né? Tá no teu condomínio aí, a tua vizinhança, né? Às vezes o camarada está num condomínio ou num apartamento, mora ali há 10 anos, o cara não conhece, ou, desculpe o cara aqui, tá? É um linguajar aí popular, né? Uma gíria, mas a pessoa que está do teu lado, às vezes 10 anos, e nem sabe quem é, onde mora, ou melhor, o que faz na vida, se é casado, se é solteiro, ninguém parece se preocupa com mais ninguém, às vezes é porta de frente, tá? E não sabe nem o nome, é um negócio impressionante, o negócio está esquisito mesmo. Então como é que a gente vai então se compadecer dessas pessoas, ter misericórdia delas, a gente nem sabe nada sobre elas, então a gente tem que sair um pouquinho, tá, do nosso ambiente, da nossa zona de conforto. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele viu, ele olhou a volta dele, viu aquelas pessoas aflitas, exaustas, desesperadas, tá, precisando realmente serem pastoreadas por ele, pelo sumo pastor. Mas por que as pessoas andam exaustas, turbadas e aflitas? Você ainda não entendeu? Porque falta-lhes o sumo pastor Cristo Jesus. É o final do verso 36. Ele diz isso, né? Como ovelhas que não têm pastor. Então, as pessoas hoje precisam do sumo pastor Jesus. É Ele, somente Ele é que pode restaurar toda a estrutura humana, pessoal, social, emocional, física e espiritual. Jesus, Ele trata o ser humano como um todo. Versículo 37, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai dizer que o número de pessoas perdidas sem salvação é grande, é enorme. E vamos ver também, Ele vai dizer aqui no 37 que aqueles que trabalham para levar as boas novas do Evangelho a essas pessoas são poucas, pouquíssimas, já que estão pregando o genuíno, verdadeiro Evangelho, são poucos. Outros aí estão pregando um monte de coisa aí, menos o genuíno Evangelho. Vamos ler o 37? Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então Jesus deixa claro aqui que o número de perdidos é o número de pessoas que estão turbadas, enfermas de alma, doentes de alma, aflitas, exaustas, é enorme. E aqueles que realmente têm levado o genuíno Evangelho, que têm realmente olhado essas pessoas com o olhar de Cristo, ou seja, vendo a situação caótica que eles estão vivendo em todos os sentidos, e às vezes ficam calados. Então, para nós finalizarmos aqui, queridos, para finalizar, além de precisarmos sairmos da inércia, da preguiça espiritual, para falarmos mais, para pregar mais, para ensinar mais, para anunciar mais, que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo pode mudar a história da vida de uma pessoa como um todo, nós também precisamos orar para que mais pessoas sejam tocadas para fazer a obra de evangelismo e de missões, porque o Senhor conta conosco. Entendeu? Nós somos privilegiados. Tá? Deus poderia ter comissionado anjos para fazer esse trabalho, mas Ele comissionou a nós. Então somos salvos para sermos porta-voz, instrumento, canal, para que outras pessoas também sejam salvas. Então, nesse texto aqui, nós aprendemos algo importantíssimo para nós. A Bíblia tem, né, ensinos preciosos, preciosíssimos para nós, que muitas vezes nós lemos, né, passamos meio que passados, né, direto, né, e não prestamos atenção, não ficamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Por isso que nós, às vezes, né, estamos vivendo um evangelho de uma forma relaxada, tá? Relaxadamente fazendo a obra do Senhor. Então, que você realmente possa ter entendido isso aqui, que nós precisamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus, com o olhar de Jesus. Quantas pessoas que você conhece, que são parentes seus, da tua família, que você às vezes encontra nas reuniões de família ou em alguma situação, que você sabe que está perdido, que se morrer vai para o inferno, e às vezes você não fala nada, não chama para a igreja, não entrega um folheto, não dá uma Bíblia de presente, você não fala nada. Quantos colegas de trabalho teu aí talvez já tenha partido, e você teve a oportunidade de falar Jesus, você não falou. Quantos vizinhos teus aí, tá, de condomínio, de apartamento, ou mesmo, né, de casa, que você sabe que não tem Cristo, e às vezes nem um testemunho bom você dá. Então reflita sobre isso. Deus quer cada vez mais que nós sejamos despertados para a sua obra. Nós precisamos orar, para que outras pessoas, a partir de nós também, possamos realmente anunciar a Jesus Cristo, a essas pessoas perdidas. Que Deus te abençoe, te sustente, te guarde, em nome de Jesus. Amém.